tudo que o identifica, é camisa, é bandeirão, tudo, tudo, porque eles sentem muito orgulho de fazerem parte ali daquelas torcidas. Mas, enfim, vamos ver o que é que acontece aí com essa ação civil pública, se esse banimento vai acontecer, se não vai, se essa ação civil pública vai ser acolhida, qual vai ser o andamento dela aí na justiça. Obrigada a todo mundo que está participando. O João Paiva, né, que eu falei, ele é comentarista, ó, ele é torcedor do 13 e ele colocou assim, o Galo da Borborema vai ganhar sim, por que não? Tem time pra isso, jogando no Rio Grande do Sul e fazer igual a 2018, vencemos o Caxias. Se não vencer, tem que no mínimo empatar pra encaminhar a classificação pra Série C. Obrigada, Elisa e Ivo, bancada do Tabajara Esportes. Vai chegar. Concordo com você, o 13 tem totais chances
tem
aí.
Tem sim.
É, essa questão de passar, né, do São José. Mas enfim, já falamos sobre o Galo aqui, obrigada. Ontem um ouvinte nosso trouxe, né, o ponto lá do Felipe Azevedo, Ivo, sobre a questão dele ser anunciado, né, pela Inter de Limeira, pelo menos assim, no horário do programa, não tinha saído nenhuma notícia oficial sobre isso, mas já saiu. Inclusive, o GE, de lá da região do que trata muito dos times de São Paulo, né, já anunciou que o Felipe foi anunciado pela Inter de Limeira, vai continuar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas por uma outra equipe, né, uma equipe que inclusive
pode
também...
inclusive enfrentar o Botafogo, né,
na
outra fase.
É, exatamente. E aí vai ter. Já se enfrentaram, né, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. A Inter de Limeira, que tá, acho que tá na liderança, né, da Série C, salvo engano. Tá lá na. Deixa eu até abrir a tabela pra lembrar. Mas, salvo engano, é o líder da Série C, a Inter de. É isso mesmo, Inter de Limeira, líder com 25 pontos aí. E aí o Felipe Azevedo, atacante, vai reforçar a equipe nessa sequência da Série C. E também ali, talvez, no mata-mata, né? Ele que foi primeiro, saiu do Botafogo, a gente até comentou aqui, uma perda significativa, né, Ivo, para o Belo.
Um bom jogador,
mas que já estava desfalcando o Botafogo há algum tempo, né? Porque ele estava machucado, então passou um tempo fora, o Botafogo começou, inclusive, a melhorar depois da saída dele, né? Porque aí teve que usar o Hatamoto no lugar dele, Hatamoto deu mais velocidade para esse ataque do Botafogo, e foi um ataque que conseguiu produzir mais, a defesa também melhorou, foram outras questões. É claro que a gente não está responsabilizando ali o Felipe, né? Mas, enfim, o Botafogo já estava jogando sem ele, jogando bem, saiu... É provável que o Botafogo traga aí peça de reposição para esse setor, para esse ataque de lado, né? Uma coisa mais na linha, talvez, do Hatamoto do que do Felipe, a gente não sabe ainda, mas vamos continuar acompanhando. O fato é esse, Felipe Azevedo saiu aí do Botafogo e acabou indo para a Inter de Limeira. Deixa eu tentar contato novamente com o nosso querido Iago Sarinho, não sei se ele está ouvindo a gente. Iago, você está em linha com a gente? Ainda não conseguimos, acho que é uma falhazinha também aqui no nosso cabozinho, mas enfim, para Iago, só reforçar, na verdade, essa informação sobre o Felipe Azevedo, que tá lá na Inter de Limeira agora. A questão é os outros reforços, né? O Botafogo só anunciou o Cândido até agora, lateral esquerdo, mas que também joga como volante, já chegou, já foi anunciado, e tem a expectativa de que outros nomes reforcem o Belo, né, Ivo?
É, há uma expectativa muito grande, né? De um novo atacante, falam bastante sobre isso, mas a gente não tem ainda nada de concreto, né? O Botafogo está no mercado, isso é uma verdade, né? E provavelmente novos jogadores virão, porque o time está caminhando a passos largos para uma classificação, e a diretoria do Botafogo sempre disse que se caso o Botafogo passasse para a próxima fase, né? O próprio dono do Botafogo, em entrevista à Rádio Tabajara, afirmou que iria reforçar ainda mais para garantir o acesso à Série B.
São 11 horas e 57 minutos e, gente, ontem a gente até falou, mas só para reforçar, o Botafogo deu folga ao seu elenco até hoje, quarta-feira. Amanhã tem a reapresentação do grupo para eles começarem a preparação de fato para enfrentarem no outro fim de semana o Caxias, lá no dia 26. Vai ser um jogo fora de casa para o Belo, que vem numa sequência aí de 4 vitórias seguidas, né? São 4 vitórias e um empate nos últimos ali 5 jogos, então o Botafogo indo muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro e querendo manter essa sequência aí na competição. Só para fechar, trazer aqui uma opinião do nosso querido Ranieri Soares, está sempre ouvindo o programa. Ele até colocou: olha, o Ministério Público é um instrumento para garantir os direitos dos cidadãos. E aí, mesmo o MP É quem quer tirar o direito do torcedor assistir a um jogo? É meio contraditório isso, concordo, Ranieri. Eu acho assim, a gente já falou outras vezes também sobre isso. Essa questão de você tirar o direito de uma pessoa assistir um jogo, isso fere muito o princípio do futebol, que sempre teve o torcedor ali próximo. Você fazer um jogo sem que o torcedor tenha o direito de participar. E mais do que isso, quando você tira do verdadeiro torcedor esse direito, quando você penaliza o torcedor de verdade por pessoas, outras pessoas que não são torcedores e que cometeram crimes. Digamos assim, eu quero ir torcer pro meu time. Eu nunca arrumei briga com ninguém, nunca fui pra estádio pra arrumar briga com ninguém, mas eu não vou poder ir por quem arrumou. Por que não pune essa pessoa? Por que eu tô sendo punida pelo erro dos outros?
Exatamente. Né?
Concordo, e aí, plenamente. A gente sempre tem que se colocar no lugar dos outros, né, gente? Eu sei que agora a gente tá falando dessa torcida do Santa Cruz, mas é você imaginar, se o jogo fosse lá, em Recife, né? E aí eles dissessem, o torcedor do Botafogo não pode vir, não. Não seria errado? A gente também não estaria falando sobre isso, né? Sobre quanto isso é injusto? Então, né? O palco dá em Chico, dá em Francisco.
Dá em Francisco.
São 11 horas e 59 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte, que fica por aqui. Teve apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivna Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês. Amanhã, quinta-feira, nos encontramos. Tchau, Ivo.
Tchau, até amanhã.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Tem lugares que me lembram minha vida. Por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais de pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu.
ZYC 996 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção emissoras para o toque de 5 segundos.
Atenção Paraíba.
Atenção Paraíba.
Atenção emissoras. A partir de agora.
A partir de agora.
Informa-se a rede da notícia. Da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Bom dia, aliás, boa tarde, Paraíba. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Paraíba. Tribunal Regional Eleitoral realizou encontro com representantes de partidos políticos para orientar sobre o sistema eletrônico de registro de candidaturas. Felipe Lima acompanhou e vai trazer as informações. Ainda sobre as eleições de outubro, nós vamos receber hoje o promotor Arthur Magno de Araújo, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público da Paraíba. Ele vai falar com a gente sobre a capacitação que vai ser feita aos cidadãos sobre a importância do voto, destacando direitos e deveres no processo eleitoral. Na economia, a Receita Federal paga hoje restituição para pessoas que tiveram desconto de imposto de renda na fonte, mesmo não sendo obrigadas a fazer a declaração anual. Chamado de cashback, esses valores já foram transferidos via Pix para aquelas pessoas que usam CPF como chave. Falaremos ainda hoje, em âmbito ainda da economia, sobre a possibilidade de mais taxas extras impostas a produtos brasileiros pelos Estados Unidos. São 12 horas e 5 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e também pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Pode interagir com a gente pelo WhatsApp, anota o número 83981281055 e você também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81281055. Fala
Paraíba. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
12 horas e 6 minutos, desejando mais uma vez uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira a todas as pessoas que nos acompanham, quem está em casa, quem está no trabalho, quem está em trânsito nesse momento, acompanhando a Rádio Tabajara, seja de forma mais tradicional pela 105.5, seja pela internet, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que também tem nossa sintonia, ou pelo YouTube no canal Rádio Tabajara, acompanhando a nossa transmissão em áudio e vídeo. Cumprimentar quem está conosco aqui no estúdio, Marcelo de Lima, Maurício Alves, Carol Caldas, Felipe Lima já conosco aqui na bancada, vai participar daqui a pouquinho. E claro, né, já agradecendo a sua audiência e começando o nosso programa nessa quarta-feira, a gente começa falando sobre ações das forças de segurança, né? Uma grande ação que aconteceu, a Operação Purgatio, da Polícia Civil, que uma ofensiva contra o crime organizado que aconteceu no Alto Sertão do Estado, ali Cajazeiras e cidades próximas, né, foi realizado pela 20ª Delegacia Seccional da Polícia Civil. Quem traz os detalhes, né, sobre essa operação, né, que significa limpeza, né, em latim, voltada ao enfrentamento de grupos criminosos que atuavam em São João do Rio do Peixe e nas cidades circunvizinhas, a partir de investigações, o delegado Antônio Neto, titular da Seccional de Cajazeiras, traz os detalhes.
Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Cajazeiras deflagrou a Operação Purgatio. Operação essa que visa combater uma organização criminosa instalada aqui em São João do Rio do Peixe e região circunvizinha. A operação foi tida como bastante exitosa, tendo em vista a prisão de 10 indivíduos, sendo eles 7 por mandado de prisão preventiva e 3 em flagrante delito. Teve também apreensão de bastante munição e arma de fogo, munições essas de vários calibres, que ainda estamos contabilizando a quantidade de munições, mas se pode adiantar que foram apreendidas mais de 1000 munições nessa operação. Operação essa que visa combater uma organização criminosa que praticava um crime de homicídio, tráfico de arma de fogo, tráfico de droga, bem como furto de animais na região de São João do Rio do Peixe e circunvizinha, bem como em Cajazeiras. A operação contou com mais de 90 policiais, policiais de outras seccionais, inclusive da DRACO, agradecendo também a população que contribuiu bastante de forma anônima através de 197, para que resultou na prisão e apreensão de todo esse material, que continue realizando denúncias através de 197, que todas elas serão diligenciadas e apuradas e muitas delas resultarão em prisões e apreensão.
Pois é, até a fala do delegado Antônio Neto, titular da seccional de Cajazeiras, falando sobre essa operação realizada contra o crime organizado em vários âmbitos, né, investigação realizada. E claro, a partir do que foi apreendido e também das prisões realizadas, né, haverá aí provavelmente outros lados e outras etapas dessa operação e do combate ao crime lá naquela região. 12 horas, 9 minutos, ainda falando sobre operação e sobre o trabalho das forças de segurança, a Paraíba registrou quase 3.700 apreensões de armas de fogo no ano de 2025 e teve uma reunião ontem no Centro de Comando e Controle das Forças de Segurança aqui na Paraíba, o Instituto Sol da Paz, que firmaram aí, né, uma cooperação técnica para organizar melhor métodos de trabalho de investigação a partir de tentativas de assassinato, né, a questão de preservação da cena, do trabalho policial, a forma da perícia, os locais, preservação desses espaços, porque às vezes acontece a tentativa, a corrida realmente é para salvar a vida da pessoa e nem sempre é possível salvar essa vítima. Então, o local onde aconteceu a tentativa se torna local ali de assassinato e não só de uma, enfim, muda a forma de lidar e, obviamente, precisa ser preservado desde o primeiro momento. Algumas conversas aconteceram e aí foi firmado esse termo de cooperação. Lucélia Pereira tem os detalhes pra gente.
Na última terça-feira, foram divulgados os números sobre o controle de armas de fogo e investigações de homicídios na Paraíba. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, em 2025 foram feitas 3.695 apreensões de armas de fogo. No ano passado, a taxa de homicídios foi de 25,7% para cada 100 mil habitantes. 85% deles foram cometidos utilizando armas de fogo. Malu Pinheiro, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, entidade que atua pela redução da violência, comentou sobre o levantamento.
O resultado tem sido visto, né, tanto no aumento das apreensões, quanto também no aumento de atuações. Assim. Então, tem operações estratégicas de apreensões de armas, parcerias com outros estados, participação da Paraíba, né, como um estado também que está levando muito conhecimento para a RENARM, né, que é a rede que foi criada no âmbito nacional para tratar também do controle de armas e trocar tanto informações quanto boas experiências. João Pessoa ainda concentra, né, a região integrada de segurança pública. Uma pessoa concentra a apreensão de armas. A gente tem visto, né, no estado, esse número não é uma novidade, mas uma crescente na apreensão de pistolas. Então, é característico de que o crime organizado, né, no estado, ele tem se modernizado em relação às armas de fogo. E é uma tendência nacional. Isso não é uma coisa específica da Paraíba. A gente tem visto isso acontecendo em outros estados há um bom tempo já, com o Rio de Janeiro, né, saindo na frente desse péssimo número. E também o Nordeste tem apresentado um aumento nos últimos anos em relação às armas de maior poder ofensivo, né? Na verdade, corrigindo, as armas automáticas e semiautomáticas.
Durante o encontro, foi assinada uma nova portaria sobre a preservação de locais de crime na Paraíba, que vai conduzir o trabalho da polícia e das perícias. Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, explicou como a portaria vai modificar o trabalho policial.
A gente começa a pensar o local de homicídio desde o acionamento aqui do CCC. Então, antes, por exemplo, aconteceu um homicídio, a guarnição chega primeiro, geralmente a PM, esperando o SAMU confirmar o óbito para acionar a Polícia Civil, pode demorar uma hora, duas horas. Só que a Polícia Civil vai pegar um caso de tentativa também. E muitas vezes o que acontece, a pessoa é baleada, é socorrida e morre no hospital. E aí você perde aquele local de crime, porque se demora uma hora para o SAMU, depois para confirmar o óbito, para então acionar a Polícia Civil, que às vezes mais uma hora para chegar, você perde um tempo muito precioso. Então a gente integrou desde o CCC, o acionamento automático da Polícia Civil, o repasse já de algumas informações preliminares, ó, tem aglomeração, ah não, é um local difícil acesso, leva os bombeiros. Isso a gente trouxe também, agora vai ser obrigatório, se dentro das possibilidades, o atendimento da tentativa e a preservação do local de tentativa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Antes não era uma questão, você tinha muitas vezes a polícia começava a investigação no hospital, aí a pessoa falava, fui baleada na esquina, você ia lá, já lavava o local, não teve preservação.
O secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, também falou sobre a portaria assinada.
Mas e agora avançaremos mais para esse novo protocolo de local de crime, que a gente possa garantir que desde os primeiros momentos da prática criminosa, a gente já tem ali os protocolos próprios, enriquecido com a parceria com o Instituto Sul da Paz, para que a gente possa aumentar e aprimorar o índice de elucidação aqui no nosso estado. A Polícia Militar chega no primeiro momento fazendo isolamento do local de crime, existem protocolos para isso, e a Polícia Civil também atua no local de crime, ali com as perícias que serão realizadas, que são realizadas com equipes investigativas que também estão ali. Então, há necessidade de aprimoramento das instituições. A gente já vem fazendo isso. Nos cursos de formação já tem uma cadeira específica de local de crime, mas alguns protocolos precisam ser aprimorados, a gente aumente, principalmente em razão das novas perícias, da nova dinâmica de perícia, para que a gente aumente a capacidade da perícia aprimorar a sua resposta e, consequentemente, a Polícia Civil aprimorar e aumentar o seu índice de elucidação no estado.
O subtenente Ed Carlos, instrutor da Polícia Militar da Paraíba, detalhou como as novas normas pretendem conduzir o trabalho de elucidação de homicídios no estado.
Dois pontos principais que a gente ganha com essa portaria é a agilidade, velocidade na questão do trato com o local de morte violenta e o cuidado, a atenção com o local de morte violenta. Todos os instrutores falam de uma boca só, todos os doutrinadores falam de uma boca só, que a elucidação do crime começa na preservação do local. Ela inicia na preservação do local, no correto isolamento, preservação. Se esse local não for corretamente isolado, não for preservado, ali já começa a se perder as chances da gente elucidar. Quando eu falo elucidar, é o quê? Esclarecer o que aconteceu, determinar quem foram os autores daquele fato e chegar, né, na persecução criminal, que é a prisão daquela pessoa que praticou aquele ilícito, né? Se foi crime, se não foi, quem praticou e chegar à persecução criminal dos autores.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. 12 horas, 15 minutos. Ainda falando sobre operações policiais, ontem aconteceu a Operação A Retomada em Alagoa Grande, no Brejo Paraibano. Foi preso pelo menos uma mulher, né, por tráfico de drogas. E, minha gente, durante a operação, pelas imagens que foi divulgada, né, da operação, as imagens oficiais, muita substância entorpecente, né, foi apreendido, além de dinheiro em espécie, moedas, né, celulares, maquineta de cartão também foram apreendidos com essa mulher. Durante a ação, o adolescente foi apreendido também, além das drogas, dinheiros e materiais que, segundo a polícia, eram utilizados nessa comercialização, né. A operação teve como principal objetivo combater a atuação de facções criminosas na região, cumprir mandados de busca e apreensão e prisões temporárias também, decorrentes da investigação que já tinha começado e não foi concluída neste cumprimento dos mandados que aconteceu ontem, né? Durante cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram a quantidade de drogas que eu falei agora há pouco, né? Eram comprimidos na cor branca e na cor rosa também, e vários materiais que eram utilizados para embalar esses entorpecentes para prepará-los para a venda. Foram apreendidos uma quantidade muito grande de maconha, pedras de crack, porcionado ali também, e pinos de cocaína, né, de uma substância semelhante à cocaína. O material estava nos imóveis alvos da operação e, claro, a partir do que foi apreendido e das pessoas que foram, né, a mulher presa, um adolescente apreendido, a investigação continua e pode ser que tenha mais, né, mais prisões e mais um andamento, um encaminhamento maior. Participaram da ação equipes, né, a operação aconteceu em Alagoa Grande, e participaram também da operação delegacias de Sapé, Ingá e Solânia, além do grupo tático especial de Itabaiana. 12 horas, 18 minutos, a gente muda de assunto agora, sai do assunto segurança para falar sobre assunto eleições. Né, aconteceu hoje pela manhã um treinamento pelo Tribunal Regional Eleitoral aos partidos políticos sobre as plataformas de registro de candidatura, precisa, né, que as, os representantes dos partidos entendam como funciona a plataforma, mesmo sendo a mesma de eleições passadas, tem mudanças, tem atualizações e, claro, todos os partidos políticos foram convidados para essa participação, inclusive, né, Felipe Lima já está conosco aqui na bancada para falar sobre isso, mas inclusive ontem teve um treinamento semelhante em âmbito nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo. Esse treinamento no TRE daqui começou de 9 horas da manhã de hoje e foi ali até meio-dia, até agora há pouco, né? Eles estavam reunidos. E aí o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, aqui da Paraíba, ele convidou os 28 partidos políticos para participar desse treinamento. E até o momento em que eu estava lá, foram 20 partidos, né? 20 partidos representados que já estavam presentes por lá. E aí o encontro foi no edifício sede do TRE, aqui no centro de João Pessoa, com o objetivo justamente de treinar essas equipes, as equipes dos partidos também, e muitos servidores também estavam por lá para entender essas mudanças, né? Para o uso das novas ferramentas digitais da Justiça Eleitoral. Esse evento ele contou com a presença também do Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, o Marcos Queiroz, e aí teve o foco nesse treinamento, que ele é basicamente ali muito técnico, né? Estritamente técnico, para o uso dessas ferramentas digitais. Os partidos, eles estão entendendo e aprendendo aí essas mudanças no Candex, que é o sistema de registro de candidaturas, né? E no Conta Mais, que é uma nova plataforma de prestação de contas de campanha. E aí o secretário judiciário e da informação do TRE, Marinaldo Gonçalves, ele falou mais do objetivo desse evento.
Esse workshop nós fazemos toda eleição, né? E o principal objetivo é justamente orientar todas as agremiações partidárias, seus representantes, seus advogados e os contadores sobre nossos dois sistemas eleitorais, o Candex, que é o módulo externo do sistema de candidatura, e também o novo Conta Mais, que é o antigo SPCE, onde os partidos e candidatos prestam contas para a Justiça Eleitoral.
Pois é, o secretário judiciário Marinaldo Gonçalves, ele também explica como essa tecnologia ela deve evitar, né, erros de preenchimento desses partidos políticos quando eles forem usar essas novas plataformas, como elas devem evitar esses erros de preenchimento.
Basicamente são os equívocos no preenchimento, tanto dos dois sistemas, né, do Candex e do Conta Mais. E também nós tínhamos uma grande dificuldade no acesso, porque antes todos os dirigentes, né, teriam que gerar uma chave, né, pelo sistema SGIP, que é o Gerenciamento de Informações Partidárias, para só aí ter acesso. E agora mais não. Agora o Candex não é mais um aplicativo. O Candex é um link, né, é um site hospedado no TSE, em que o partido político entra, né, já automaticamente por seus representantes, que pode ser tanto o presidente como o delegado, e lá já consegue fazer o registro dos seus candidatos.
E é isso, uma informação de grande interesse, né, para as representações dos partidos políticos daqui. Tem essa mudança que vem justamente com essas novas plataformas da Justiça Eleitoral, para sanar esses erros, esses equívocos que aconteciam antes. E além disso, ele fala como fica a segurança dessa tecnologia.
Ele é mais seguro, sim, porque é um sistema totalmente integrado com o PJE, com o SGIP, com o Filia. Então ele já traz todas as informações do nosso cadastro, evitando até a duplicidade do preenchimento.
E aí durante o evento, o Thiago Fuch ministrou uma palestra explicando esse Candex, né, que agora funciona direto no navegador. Então ele estava ali responsável por levar a oficina para os representantes dos partidos para mostrar como é que funciona essa nova plataforma. E como essa nova plataforma, nessa explicação dele, elimina o problema de atualizar a versão do programa em cima da hora. Então, assim, uma questão bem técnica mesmo, que vai ser de grande utilidade ali para os partidos na utilização dessa nova plataforma, mas que ele explicou, ele ministrou essa palestra lá, essa oficina, e explicou como que vai ser feito isso agora.
As novidades do Candex. O Candex é um velho sistema, mas com muitas novidades. A primeira delas é que a partir deste ano ele se torna uma aplicação web. Os mais antigos do sistema vão lembrar que, como era antes, ele era um programa que se baixava. E sempre que acontecia um problema nesse programa, o TSE tinha que fazer uma atualização. E você tinha que atualizar a versão que havia baixado no seu computador. Consequentemente, nós tínhamos vários problemas iniciais aqui, quando começávamos a trabalhar em registro de candidatura. Era o quê? Você estava trabalhando ali no seu programa, já tinha uma versão nova e você não conseguia fazer a transmissão dos dados. Por quê? Porque tinha que atualizar. Depois o TSE evoluiu e começou a fazer atualizações automáticas para quem estivesse trabalhando no computador online. Já melhorou bastante. E agora chegamos a um ponto a mais. Não é mais sistema que se baixa. Ele é uma aplicação web, tá online, tanto que o link já está lá no TSE para quem quiser entrar no sistema. Então não tem mais problema de atualização de versão. Também não tem mais requisitos mínimos operacionais da máquina que antigamente havia. Então, você só precisa estar no computador com acesso à internet. E aí vai acessar o Candex, ok? Então isso aí vai tirar vários problemas nossos daqueles primeiros dias de registro, né? Que às vezes atrapalhavam e adiavam os trabalhos.
Então tem essa melhoria que o Candex passa a ser uma aplicação web agora, né? E aí outra mudança grande é na segurança. As antigas chaves de acesso, elas foram aposentadas, né? Agora os presidentes e os delegados de partido, eles entram no sistema e delegam funções usando o reconhecimento digital ali. Inclusive, ele chega a citar o Gov também. Então, vai facilitar muito isso, esse sistema para eles. E aí, falando dessa utilização da tecnologia, né, outro assunto importante que você já adiantou até, que é em relação à utilização das plataformas digitais, que foi assunto da reunião de ontem no TSE. A gente sai do âmbito regional e vai pro TSE, né? E aí, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele realizou uma oficina virtual com partidos políticos também e trouxe pessoas ali que representam as plataformas digitais, né, para discutir essa comunicação nas redes sociais durante as eleições desse ano, que é um assunto assim importantíssimo, uhum. Principalmente num cenário em que a gente tem inteligência artificial e uma sofisticação da deepfake, né? E aí esse encontro ele teve mais de 200 inscritos e o foco foi de compartilhar boas práticas e regras para o uso responsável das ferramentas digitais nas campanhas eleitorais. E aí teve representantes, né, dessas plataformas, Meta, TikTok, o X, né, que é o Twitter, o Kawai, Google, Telegram também, todos eles tiveram essa participação como representantes, apresentando orientações sobre regras para essas contas de contas políticas, né? Além disso, para segurança e integridade também. E aí, esse foi a reunião que aconteceu ontem no TSE com essas representações políticas e das grandes, né, das big techs, das donas ali das plataformas digitais.
Exatamente. E repassando as normas, né, que já foram estabelecidas, e durante o encontro também teve a assinatura de um termo de compromisso, né, que foi assinado pelos representantes dos partidos e que nele os partidos se comprometem a usar de forma responsável a inteligência artificial, se comprometem a dedicar-se a reduzir a violência política durante a campanha eleitoral, especialmente contra mulheres, que infelizmente houve muitos casos nas eleições anteriores que, né, resultaram em ações judiciais. Os partidos presentes se comprometeram também em replicar nos canais partidários as comunicações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral que abordem temas relacionados ao exercício da cidadania, para incentivar as pessoas a votarem. A gente vem acompanhando um trabalho da Justiça Eleitoral muito grande sobre essa formação cidadã, inclusive teremos entrevista no programa sobre a importância do voto, né? O Ministério Público da Paraíba vai ministrar também, vai ter um trabalho em várias cidades do estado sobre cidadania para a população, para falar sobre a importância do voto. E não à toa, neste momento em que há esse incentivo do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, agora com o termo de compromisso dos partidos também para colaborar com esse incentivo para que a população vote, aí vem influenciadores digitais, pessoas com muitos seguidores, falar contra voto feminino, por exemplo, que infelizmente teve uns vídeos sendo divulgados aí, algo para tentar incentivar algum tipo de narrativa, o que é bastante complicado, né? Quando garantido pela lei, todas as pessoas a partir de 16 anos podem votar, obrigatoriamente dos 18 aos 70, né? Pessoas com mais de 70 anos também não são obrigadas a votar, mas é muito importante que as pessoas votem, que exerçam sua cidadania. É um momento muito importante de escolher as pessoas que vão representar, né, no poder legislativo, no poder executivo também. E todo ano eleitoral tem sempre um trabalho muito grande das pessoas nesse sentido. E antes disso também, na regularização de título eleitoral. Lembra meses atrás?
Sim.
Aqui na Paraíba nós acompanhamos de forma mais próxima o trabalho do TRE, fazendo atendimentos desde 7 horas da manhã até a noite para regularizar título, fazendo novos títulos, organizando essa situação toda, uhum. incentivando as pessoas que se ausentaram em votações anteriores a fazer essa regularização, seja pagando as multas que tivessem pendentes, né, organizando isso, para que estejam aptas a votar nas eleições de outubro e participem desse momento democrático tão importante.
É, parece que a cada eleição vai ficando cada vez mais desafiador, né? Tanto para a justiça eleitoral, quanto para os comunicadores, para os jornalistas. Dada a importância aí também dos representantes das plataformas estarem em reuniões assim. Porque você fala, por exemplo, dos influencers que vêm com essa ideia de questionar o voto feminino. E esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que gera, infelizmente, uma polêmica.
E as pessoas vão dizer, mas por quê? O que é que tem o voto feminino e tal? Geram situações complicadas a partir dali,
fica,
né?
Fica muito desafiador mesmo, porque o algoritmo, ele se alimenta muito disso e de negatividade. Inclusive, já existem pesquisas que falam dessa negatividade que alimenta muito o algoritmo, porque vai entregar, porque vai chegar a muitas pessoas, porque vai viralizar, ser compartilhado. Então, assim, o desafio é gigante. E a importância desses representantes das plataformas estarem em essas reuniões.
Com certeza, né? E é muito bom o TSE ter esse contato. Eu não sei se você vai lembrar, mas nossos ouvintes também podem lembrar, mas vou repetir aqui, esse trabalho do TSE de chamar as plataformas para participarem começou alguns anos atrás, nas eleições, chamando para reunião, para poder uniformizar esse contato, e nos primeiros anos que o TSE fez isso, teve uma resistência. O Telegram, por exemplo, não tinha, em algum momento, representante no Brasil.
Resistência das plataformas.
Das plataformas em participar, sabe? De demorar para responder, e aí houve uma persistência da justiça eleitoral de dizer, uma plataforma está operando no Brasil, tem que ter representante. Inclusive, lembro até de acionar oficialmente para que tivesse representante. Se está operando no Brasil, precisa ter um representante para debater, para conversar. Lembrando que plataformas digitais no Brasil ainda não têm uma regulamentação específica. Eles precisam atender à legislação brasileira, mas não há uma lei específica regulamentando essa atuação. Então, o ECA Digital, por exemplo, já trouxe, né, algumas mudanças importantes na forma de lidar em relação a crianças e adolescentes. A lei, né, a norma que já tem vários anos aqui, do uso marco da internet no Brasil, traz umas regras para isso, mas não é algo tão específico quanto a regulamentação. Tem projeto tramitando no Congresso, não foi votado ainda. A gente fica nessa expectativa e as leis que já existem sendo aplicadas e, claro, o TSE convidando esses representantes a estarem juntos ali e os partidos políticos participando disso tudo, lembrando que são 28 partidos aptos a terem candidaturas neste ano de 2026. Vamos seguir acompanhando. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições com a entrevista com o promotor Arthur Magno de Araújo aqui no nosso estúdio daqui a pouquinho. Agora, 12 horas 32 minutos. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. A gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Doze horas, 34 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quarta-feira, 15 de julho de 2026. E hoje, minha gente, mesmo que não seja uma data tão falada, mas é o Dia do Homem. É o Dia da Tapioca também, mas vamos focar agora no Dia do Homem. E é uma data que é para lembrar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde, já que dados apontam que, infelizmente, homens adultos não procuram tanto assim, não fazem tanta questão de cuidar da própria saúde, seja com exames, seja com consultas médicas, seja exame de rotina, sabe? Como poderia e deveria acontecer segundo a recomendação médica. Então, é uma data criada com esse foco. O objetivo é conscientizar sobre a saúde masculina e a gente vai falar sobre isso agora, conversando a partir de agora com o médico urologista Tiago Costa, já está em linha conosco, agradecendo muito, doutor Tiago, sua participação. Boa tarde.
Boa tarde, Isna. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação conversar com vocês.
Antes de entrarmos na parte técnica da nossa conversa, a primeira pergunta que vou lhe fazer é um dia para dar parabéns aos homens pelo cuidado com a saúde ou o que eu falei agora há pouquinho continua acontecendo? Tem gente muito displicente.
Infelizmente ainda não, viu, Isna? Os parabéns não ficaram, espero que para o ano que vem, porque realmente a gente percebe. Na verdade, os dados nos mostram isso, né? Os homens, se você analisar os dados do DataSUS, por exemplo, as mulheres que têm duas vezes mais números de consultas ambulatoriais do que os homens. Então, isso demonstra bem como a população masculina realmente tem uma certa negligência ou descuido quando a gente fala de saúde preventiva e autocuidado, né? Infelizmente, isso ainda é a nossa realidade.
E eu falei homens adultos porque na infância sempre tem ali o adulto responsável pela criança, leva ao pediatra. Até a adolescência ali, geralmente a mãe vai levando junto. Quando o homem vai por conta própria, aí realmente a frequência diminui um bocadinho, né?
Exatamente. Nós urologistas conscientizamos que os meninos devem ter o seu urologista como as meninas têm a ginecologista, na verdade, desde a infância e adolescência mesmo, certo? Mas, apesar de ter essa recomendação e essa supervisão, né, digamos assim, isso ainda é uma prática que ainda tá pouco disseminada na nossa cultura. Então, desde o adolescente, o menino lá, realmente a gente tem uma ida inferior ao urologista do que as meninas têm ao ginecologista. E quando se fala do homem adulto, aí realmente essa diferença é gritante, porque os homens realmente só deixam para nos procurar quando está apresentando algum sintoma, alguma alteração, e que infelizmente às vezes é tarde para a gente, com o objetivo de instituir o melhor padrão de saúde para ele.
Quando se fala sobre as doenças que mais afetam os homens, muitas estão ligadas a câncer de próstata, de testículo, de pênis, questões que poderiam ser evitáveis ou ter um risco bem reduzido com o básico que é a higiene, por exemplo, né, no caso do câncer de pênis.
Exatamente. É, o câncer de pênis, um fator de risco tá, principal é a questão da higiene e da orientação até como fazer essa higiene, né? Porque se o homem, não, por exemplo, não é postectomizado, ou seja, não tem a fimose propriamente dita, mas tem o excesso de pele, então a orientação que deve expor a glande, que é a parte final ali do pênis, para higienizar. E isso é uma orientação que o especialista vai dar. Para outras situações, como por exemplo o câncer de próstata, a gente não consegue ter uma prevenção primária, como é o câncer de pênis, de realmente evitar a doença com alguma medida específica, mas tem a prevenção secundária, que é justamente você fazer o diagnóstico numa fase precoce de doença, que aumenta muito a chance de cura, para que esse homem tenha uma chance de cura aí acima de 95%.
E nesse caso, acontece também muito de um certo preconceito, uma discriminação pelos exames, o medo ali do exame de toque, por exemplo, ignorando a informação de que é feito um exame de sangue antes, né, que pode já evitar ou reduzir chances de ter um problema mais grave.
Na verdade, assim, a gente termina enfatizando essa questão do câncer de próstata, mas é uma avaliação global, né? Uhum. O rastreamento, ele é individualizado. Então, assim, esse homem, ele passando pela consulta, ele vai ter alguns parâmetros avaliados, vai fazer um exame laboratorial, que é o PSA, isso se ele tiver na faixa etária para avaliação, e também fazer o TOX, se ele tiver indicação para isso. Então, assim, essa mistificação, ou pelo menos esse mito que se tinha em relação ao toque retal, é algo que os vários anos de campanha de Novembro Azul, eu acho que já nos dão uma certa tranquilidade para os homens que nos procuram.
O senhor tem percebido, com o passar dos anos, mais homens procurando para fazer o exame preventivo antes dos sintomas? O senhor falou, os parabéns vão ficar para o próximo ano. Vai ser no próximo ano ou mais alguns anos adiante? Como é que está essa procura? Vem aumentando a cada ano?
É uma procura que, assim, a gente percebe que teve uma melhora sensível, sim, mas é o que eu te falei dos dados, né? Uhum. Quando a gente bate no quantitativo de consultas, a gente vê que as mulheres têm 46% a mais de consultas do que os homens. Então, assim, tem uma estradinha ainda pela frente em relação ao autocuidado para que a gente consiga atingir um nível realmente satisfatório. Então, eu diria que a gente ainda vai falar mais alguns anos para alcançar isso aí.
E falando também de outras questões de saúde, que às vezes são diagnosticadas só quando há sintomas mais evidentes, diabetes tipo 2, por exemplo, também entre os homens é uma doença que vai ser diagnosticada quando tem um sintoma mais evidente, né? Os exames não são feitos com tanta frequência de forma preventiva. Doenças hepáticas também têm um registro muito grande no público masculino, além de doenças cardiovasculares também, que ficam aí entre muitos casos, né, que podem levar à morte entre homens, incluindo, né, infarto, AVC, hipertensão, questões que, infelizmente, são muito frequentes na população brasileira, mas aí os homens indo menos ao médico identificam, às vezes, quando o sintoma já está mais grave. Que dica o senhor pode deixar para os nossos ouvintes agora, para os homens que estão nos acompanhando, para ajudar a diminuir um tantinho essa diferença tão grande entre o público masculino e feminino na busca por auxílio médico e acompanhamento médico?
Não, a dica é que realmente deve se encarar uma avaliação especializada. Eu sempre digo até para os meus alunos que o urologista não é o médico, é o médico do homem, da saúde do homem em geral. Então vai, pelo menos no urologista, a gente vai avaliar todos esses parâmetros que você falou aí. Também tem as alterações hormonais que podem acompanhar a evolução de vida desses homens. Então, O ideal é que não espere nenhum sintoma, que realmente faça uma avaliação antes de ter qualquer coisa, até para ter garantia que não, está tudo bem, e o urologista vai indicar se precisa ou não passar por mais algum especialista, porque realmente essa é o principal cuidado. Claro, além dessa avaliação, o cuidado no dia a dia mesmo, de ter hábitos saudáveis, de procurar ter uma alimentação mais balanceada, de praticar alguma atividade física, de procurar dormir bem, se ter um sobrepeso, fazer um controle adequado do peso, e aí você vai conseguir. Não precisa demandar muito tempo do seu dia a dia, mas o suficiente para que você consiga realizar todas as suas atividades, planos, projetos, sonhos, da melhor maneira possível.
O senhor falou aí, né, um pouco durante essa resposta sobre a questão hormonal. Tem mudanças hormonais pelas fases da vida, assim como acontece com as mulheres? Conta um pouquinho sobre isso.
Sim, uma parcela dos homens, não é algo linear como é em relação às mulheres, né, que todas as mulheres vão entrar na menopausa, mas à medida que os homens vão envelhecendo, a partir dos 40 anos, uma parcela deles vão sim ter uma diminuição dos níveis hormonais e precisam de acompanhamento e manejo, até reposição hormonal mesmo. Mas, novamente, isso bate na questão, na avaliação especializada, para realmente a gente poder identificar qual é o homem que se encaixa nesse padrão, para que ele se beneficie do melhor tratamento.
Isso é muito importante, e é importante para os homens já adultos, né, terem esse hábito ou mudarem o hábito para ficar mais saudável, que o homem adulto serve de espelho para o filho mais jovem, para o sobrinho, para o neto, muitas vezes, né, a criança vai seguindo. Ah, meu pai vai a médico, faz o check-up anual, a criança vai querer seguir esse exemplo também, e é muito importante, não é só dizer seja saudável sem se cuidar. Quero agradecer muito a sua participação conosco, Tiago Costa, médico urologista, falando pra gente sobre saúde do homem, né? Sobre check-up, sobre a importância da prevenção de doenças que podem ser evitadas, ou o diagnóstico, né, precoce pode ajudar muito no tratamento. Muito obrigado, uma boa tarde.
Eu agradeço mais uma vez e uma boa tarde a todos.
Pois é, 12 horas e 45 minutos, a gente segue falando sobre o Dia do Homem. Juarez Diniz chega pra gente com a reportagem falando sobre cuidados, né? Os homens ficaram ao longo dos anos mais cuidadosos com a aparência, na forma de vestir, no cuidado com a pele. Pela entrevista agora há pouco, nem sempre o cuidado com a saúde em si, mas na aparência é notável que acontece bastante. E isso estimula também o mercado a oferecer mais produtos para esse público. E Juarez Diniz conta mais.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Hoje, 15 de julho, é o Dia do Homem, uma data criada há 34 anos, ou seja, em 1992, como reconhecimento de um segmento do mercado com demandas por produtos e serviços que crescem a cada ano. A busca do público masculino por cuidados pessoais segue em alta, com a adoção crescente de hábitos com a aparência e o bem-estar incorporados à rotina diária. De acordo com a pesquisa Cosmetology do grupo Chroma, o percentual de brasileiros que dizem cuidar da própria aparência saltou de 34% em 2018 para 72% em 2025. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de autocuidado masculino, atrás apenas dos Estados Unidos. Nós começamos agora com Gustavo Serafim, visagista especializado em imagem, saúde e posicionamento masculino, para mais informações sobre o tema. Inicialmente, Gustavo, vamos explicar aí para os nossos ouvintes o que faz um visagista.
Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pela oportunidade, né? Todos os ouvintes. O visagista, ele estuda a imagem, né? O rosto. Então, ele faz com que as linhas e formas do rosto passem uma mensagem, não só estética, mas também que passe a mensagem necessária de acordo com cada cliente. Então, o visagista, barbeiro, ele vai usar cabelo e barba como uma ferramenta de imagem, de posicionamento.
Está mais ligado a essa profissão do barbeiro mesmo?
Isso, o visagismo é uma ferramenta usada em todas as áreas, né? Tudo que é focado em rosto, dentista, harmonização facial, cirurgia plástica, todos eles estudam o visagismo, pois o visagismo é o estudo do rosto. E o barbeiro em si é o que traz isso mais, que aflora mais para hoje em dia, para poder fazer essa ferramenta para dentro das barbearias.
O homem paraibano segue nesse ritmo de crescimento na busca do autocuidado, Gustavo?
Com certeza, a gente vê um crescimento gigante, pois a imagem virou uma ferramenta de posicionamento onde faz com que ajude ainda mais a fechar mais negócios, se sentir melhor, se sentir mais confiante. Então hoje a imagem ela é uma ferramenta, né? Como um todo. E o visagismo vem para isso também, para poder potencializar ainda mais e tirar um pouco do só técnico, né? Todo mundo hoje foca muito em aprender mais, em estudar mais, porém a imagem faz uma grande parte no primeiro impacto, né, que você causa. Pois quando a gente vê alguém, a gente já tem um preconceito, né, que é um conceito antecipado de quem é aquela pessoa. E o visagismo vem justamente para isso, e a imagem masculina vem crescendo porque começa a entender mais, se conscientizar mais, que isso é muito importante.
Agora, quais são os serviços e produtos para o bem-estar e a boa aparência que mais os homens estão procurando atualmente?
O carro-chefe é cabelo e barba, mas hoje vem limpeza de pele, sobrancelha, harmonização facial, faceta, né, de no dente, tudo que está relacionado à imagem, também à alfaiataria, né, roupa, que é feito sob medida, que é feito com interesse também, com intenção, também é muito usado. Então, hoje, uma imagem, no geral, é muito... muito bem-vindo, né? E também o lifestyle, a busca por se sentir melhor, por treinar, por se alimentar bem, tudo isso está vinculado à imagem e ao cuidado que o homem vem tendo.
Agora, os preços desses produtos e serviços têm sido elevados por conta dessa alta demanda?
Com certeza, com certeza. Cada vez que vai aumentando a demanda, né, vai aumentando também o nível de consciência de cada cliente e também de cada profissional. E a gente vem aumentando também a aprendizagem, né, o estudo, para poder entregar um serviço ainda mais de qualidade. Quanto mais você estuda, provavelmente você vai cobrar mais caro também. E vem um posicionamento, tudo isso vinculado, né, ao valor final. Então, tem vários preços, né, de acordo com cada classe de cliente.
Essa data de hoje, Gustavo, é de grande importância para o público masculino, assim como o Dia das Mães, o Dia da Mulher, são para esses públicos?
Com certeza, com certeza. O Dia do Homem é um dia que vai trazer muita batalha, muito para conscientizar ainda mais ao cuidado, ao que nós temos como responsabilidade. Então, eu acredito que é tão importante quanto o Dia da Mulher, o Dia das Mães.
É também um dia que você diria importante para refletir sobre aquela parada necessária, porque o homem trabalha muito e se dedica muito e precisa de algum tempo só para ele?
Com certeza. O autocuidado faz parte também da performance. Eu costumo dizer com os clientes que você tem que ter seu momento para poder cuidar da sua imagem e cuidar do seu bem-estar. Então, faz parte do trabalho, faz parte da performance, faz parte de tudo que está vinculado à responsabilidade masculina.
Nós queremos só agradecer a você, Gustavo Serafim, que é visagista, especializado em imagem, saúde e posicionamento masculino. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, muito obrigado. Ótimo dia, feliz dia do homem.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez. 12 horas e 51 minutos, mudando de assunto, falando agora sobre uma nova lei publicada hoje em Diário Oficial, que estipula, né, que estabelecimentos públicos e privados tenham salas de amamentação. Vanessa Queiroga está conosco aqui na bancada para trazer um pouquinho das informações sobre essa lei, né? Boa tarde.
Isso, boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. É a lei número 14.641, que dispõe que shopping centers, centros comerciais, galerias, supermercados, hipermercados, atacarejos, mercados públicos, centros empresariais, condomínios comerciais e qualquer outro empreendimento de uso coletivo aqui na Paraíba devem disponibilizar espaço destinado ao acolhimento, guarda, assistência e amamentação de filhos de trabalhadoras durante o período da amamentação. Os filhos devem ter até 24 meses de idade E também pode ser estendida aí para as crianças de até 36 meses, a depender da disponibilidade operacional do empreendimento. Esses grandes empreendimentos precisam atender a alguns critérios. Quais são esses critérios? Né? Uma área construída igual ou superior a 5 mil metros quadrados, circulação média diária igual ou superior a 1.000 pessoas e ter no mínimo de 30 trabalhadoras em atividade permanente na dependência aí do empreendimento.
Ou seja, grandes espaços.
É, essa lei ela visa assegurar a proteção integral da criança na primeira infância, promover e incentivar o aleitamento materno, fortalecer a proteção à maternidade e também contribuir para a permanência da mulher no mercado de trabalho, porque a partir do momento que a mulher consegue ter um espaço ali para amamentar seu filho, isso contribui para que ela permaneça, né, em atividade. Esse espaço de acolhimento deve observar condições adequadas de conforto, segurança, higiene e bem-estar e conter, no mínimo, uma sala exclusiva para a amamentação, um ambiente reservado para a permanência das crianças, berços ou acomodações adequadas à faixa etária atendida, poltronas apropriadas para amamentação, fraldário, lavatório com água corrente, climatização adequada, instalação sanitária.